Boa noite. Então vamos nos reunir aqui em pensamento, né? Levar o nosso pensamento mais alto que nós pudermos, buscando essa conexão com o divino, com Deus, com os nossos amigos espirituais, todos aqueles que trabalham aqui nessa casa, que nos auxiliam, preparando o ambiente do nosso grupo de estudos, pensando também em Jesus, no grande mestre, naquele que nos ensina, que nos passa tantas orientações importantes e que essas orientações também afagam o nosso coração. Que nós possamos hoje, nesse estudo, refletir um pouquinho mais sobre as questões que nós tomamos, né, do Livro dos Espíritos, esperando que as reflexões sejam produtivas e que tragam um melhor entendimento da vida para cada um de nós. Que nós possamos aproveitar esse momento, todos juntos. Graças a Deus.
Então, boa noite, pessoal. Estão todos bem? Espero que sim, no Zoom e aqui. Uma alegria revê-los. A gente hoje tem colega novo aqui participando, seja bem-vindo. E temos também o Fernando retornando. Para quem não teve a oportunidade, o Fernando já esteve um dia com a gente. E hoje o Guilherme tem um compromisso, então o Fernando está retomando a participação dele, graças a Deus. Então vamos acolhê-lo com todo o nosso carinho, tanto aqui quanto no Zoom. Quem não esteve no primeiro dia agora conhece o Fernando, e quem já esteve o recebe novamente. Então vamos lá, que o tema é animado.
Eu já conheço alguns de vocês, porque além de eu ter vindo aqui esse ano, eu vim ano passado, e eu faço o estudo da manhã, 8 horas da manhã. Então, as nossas turmas estão sempre no mesmo conteúdo. Hoje de manhã nós já refletimos sobre esse tema, que hoje é aula de número 30, e nós vamos pensar sobre o sono e os sonhos, visitas espíritas entre pessoas vivas, transmissão oculta do pensamento. Eu acho que são assuntos que nos interessam, que a gente tem, assim, curiosidade de entender, né? Vão das questões 400 até 421. Eu escrevi aqui na frente sono, sonho e incorporei, acrescentei uma palavra que se chama transe. Por quê? Por que será que eu botei essa palavra transe se não está aqui dentro do nosso script inicial? Quem arrisca? Sonambulismo? Porque na realidade é o seguinte. O sono é uma espécie de transe. O que que é o transe? O transe é toda vez que a gente altera o nosso estado de consciência. Quando eu altero o meu estado de consciência, eu entro em transe. Esse transe pode ser natural, mas pode ser também provocado. Vamos ver as formas de uma e de outra? Então, quando a gente pensa em transe, o transe é natural. É o sono é um transe natural. Porque eu perco o meu estado de consciência, a minha consciência, aquela que eu estou aqui, sabendo exatamente o que está acontecendo, estou olhando vocês, eu estou ouvindo vocês, se vocês falarem. Quando eu entro no sono, eu mudo o meu estado de consciência e isso é um transe.
Essa definição de transe, dado que não está no livro, é o quê? É espírita, é médica, é psicológica, é dicionário Aurélio?
Olha, eu acho que é de tudo, tá? Eu não sei se a gente pode pesquisar depois no Aurélio, mas essa é a definição de transe, quando você altera o seu estado de consciência. E o sono, a gente não tem o nosso estado de consciência, porque eu estou ali dormindo, né? E o espírito, eu me desligo parcialmente disso. Mas o meu corpo, vejam que eu não estou dizendo a minha alma saiu, eu estou dizendo. Eu, Fernando, espírito, saí, ou me desprendi parcialmente, mas o meu corpo fica ali dormindo, porque quem precisa do repouso é o corpo e não o espírito. O espírito não precisa desse tipo de repouso que a gente está comentando. Quem precisa disso é o corpo, porque o corpo é uma máquina. E como toda máquina, precisa da manutenção. Precisa de repouso, precisa dar uma descansadinha, precisa parar um pouquinho e tal. É o caso do corpo. Quando a gente tem também um outro tipo de transe, que é o natural, que é o desgaste físico. Eu posso adoecer e perder a minha consciência. Algumas doenças, por exemplo, causam isso na gente, né? O Alzheimer, por exemplo, ou entre outras, que a gente perde a nossa plena consciência. É um estado de transe natural. E tem os provocados, que vêm de uma ação externa, que podem ser O transe magnético, por exemplo, tomar um passe, hipnotização, quase que não saiu, hipnose, exatamente, porque um agente externo que atuando em mim faz com que eu perca meu estado de consciência total. Pode ser auto-induzido ou anímico, que é uma meditação, por exemplo, para quem gosta. Mas você tem que entrar efetivamente na meditação, não é só parar ali e refletir, então, é entrar no estado de meditação em que você perde a consciência do que está acontecendo no seu redor. Ao químico, que pode ser através dos remédios, drogas ilícitas ou não, né? O alcoolismo, quando a gente bebe, se eu exagerar na bebida, eu vou perder meu estado de consciência. Vou falar coisas que eu não falaria, vou fazer coisas que eu não falaria, que depois você nem lembra o que fez. Então a gente está alterando o nosso estado de consciência. E pode ter também os casos das doenças debilitantes. O que é uma doença debilitante? Aquela que faz com que eu enfraqueça de tal forma que eu perco a minha consciência. Né? O coma, por exemplo, quando eu entro em coma, eu perco meu estado de consciência. Tá? Então, tudo isso que a gente está pensando aqui, refletindo, a gente está perdendo o nosso estado de consciência. É um transe. E o sono é um transe. Porque a gente perde o estado, a gente fecha os olhos e não percebe mais o que está acontecendo ao nosso redor. A gente dorme. Não é? E aí o espírito, ele se desliga temporariamente do nosso corpo. Porque se eu me desligar totalmente, o que que acontece com a gente? A gente desencarna.
Deu ruim, né?
É o famoso deu ruim. Fui dormir e não retornei. Deu ruim. Mas não é assim que acontece. Normalmente a gente vai dormir, se não tiver uma causa externa, a gente dorme e retorna depois. Não é? E o que que a gente faz quando a gente está dormindo? Nós espíritos, o que que nós fazemos? Passeamos. Boa. Que mais? Estudamos. Que mais? Trabalhamos. Que mais? Temos uma outra percepção, exatamente. Mais ampliada ou menos ampliada? Ampliada, por quê? Porque eu não estou com a limitação do meu corpo, que é uma espécie de filtro. Quando a gente se desliga, apesar de a gente continuar ligado através do nosso perispírito, que ainda é matéria, mas a gente está muito mais perceptivo, capaz de perceber mais nitidez do que está ao nosso redor. A gente tem uma percepção ampliada de tudo que acontece ao nosso redor. Embora o corpo não esteja vendo e ouvindo nada. Quem está vendo e ouvindo é o espírito. Nós, espíritos, quando a gente está nesse desdobramento parcial e temporário, o que a gente vê, o que a gente escuta, o que a gente presencia, o que a gente vivencia no trabalho, no estudo, etc., é o espírito que está fazendo isso, não é o corpo. Então, muitas vezes, quando a gente volta no nosso corpo, a gente tem uma dificuldade de lembrança. Por quê? Porque quem viu, quem ouviu, foi o espírito e não o corpo. Então, retornar com toda essa nossa amplitude de entendimento e voltar para esse corpo aqui, apertadinho, cheio de limitações, no nosso cérebro, e encaixar as ideias que eu tive lá com esse cérebro que está aqui, muitas vezes você não consegue fazer essa adaptação perfeita. E a gente não consegue lembrar de tudo. A gente tem leves percepções. Algumas pessoas vão lembrar de tudo, outras não vão lembrar de nada. A gente às vezes sonha e lembra de algumas coisas, e às vezes a gente sonha e não lembra de nada. Ou lembra como, puxa, eu sonhei uma coisa tão legal hoje, e daqui a 5 minutos não lembra mais de absolutamente nada do que aconteceu. Tudo isso é normal. Ok?
Fica uma impressão, né? Muitas vezes a gente fica com essa impressão, mas não lembra efetivamente da questão, né?
Exatamente. E isso é muito normal que aconteça, isso vai acontecer muitas vezes. E a gente pode ir pensando e entrando um pouco nas nossas questões do livro dos Espíritos, né? Por exemplo, vamos ver se a gente lê aqui alguma. Eu não sei se o Guilherme lê muito, mas eu gosto de ler, porque a gente vai. De manhã eu costumo falar bastante, depois eu vou lendo. Mas aqui, como tem o pessoal do Zoom, acho que é melhor a gente começar a ler um pouquinho mais para que eles aproveitem. das nossas questões. Eu vou fazer uma outra pergunta, aliás, antes de começar a ler aqui. Eu posso não ir para o sono? Tipo assim, eu não quero dormir e despertar do lado de lá. Eu tenho muito pesadelo. Eu posso não ir? Não descansar? Não fazer esse desligamento parcial? Eu sou obrigado a ir dormir? Quando eu durmo, eu sou obrigado a me desprender e vivenciar essas experiências que eu tenho lá de lá? Sim. E se eu não quiser ir, porque eu tenho medo? Não vai onde fica?
Todo sonho, necessariamente, ele tem a ver com esse desdobramento do espírito ou não, porque a gente tem uma variação de sonhos, né?
Sim.
Aqueles sonhos lúcidos, que é o sonho que você sabe que você está sonhando, que é em determinado momento do teu sono. Tem aqueles sonhos muito loucos. Eu tive um muito louco agora, essa noite. Quer dizer, não era um sonho lúcido, era um sonho muito louco, sem pé nem cabeça. Todo e qualquer sonho, ele tem essa explicação do desdobramento da alma, né?
Tudo sonho.
Ou pode ser só uma coisa
Devem ser as
fisiológica
duas coisas, mesmo que seja só uma coisa da tua reflexão, do teu pensamento, tem a ver com o sono. Porque se você desdobra, por isso que eu estou me perguntando, se você dorme, você vai vivenciar as experiências do lado de lá. O que é do lado de lá, né? No plano espiritual. Tem até uma pergunta que ele fala assim: então você viu de forma diferente? A vida que a gente está vendo na matéria, a vida que a gente está vendo no espírito? Kardec pergunta. E o espírito diz que não, uma coisa só. Só que em planos diferentes. Faces diferentes da nossa única vida, que é única. Então, se eu durmo, se o meu corpo vai repousar, porque o corpo precisa do repouso, e eu me desdobro, e eu vivencio aquilo ali. O sonho é uma experiência da minha vivência do lado de lá. Agora, as experiências podem ser boas ou ruins, podem ser reais ou podem ser fruto da minha imaginação. Eu posso viver experiências longe daqui ou eu posso ficar escondidinho debaixo da minha cama. Como assim, Fernando? Digamos que eu sou uma pessoa que eu tenho muito pesadelo. Porque quando eu vou dormir e me desdobro, né? Me envolvo no plano espiritual, eu tenho companhias que não me agradam. Isso acontece, gente. Por isso que a gente fala que é importante a gente se preparar o nosso sono. Preparar o nosso sono. O que é preparar o nosso sono? Antes de dormir, vou fazer uma prece. Antes de dormir, eu vou fazer uma leitura de algum tema edificante. Eu vou me pacificar antes de dormir, vou apagando as luzes. Tem várias formas de me preparar para eu dormir. Agora, se eu gosto de ver The Walking Dead, eu nunca vi esse troço, mas eu vi as pessoas falando e os meus filhos vinham e eu brigava com eles. Se na hora de eu dormir, vocês sabem o que é The Walking Dead, né? Aquele filme que acho que é todo mundo, zumbis, não sei o quê. Se eu vou dormir. Depois de ver um capítulo desse seriado, como é que eu desperto do lado de lá? A minha tela mental tá ligada em quê? Eu não vou ver The Walking Dead ou ver um noticiário de guerra e das piores notícias, e na hora que eu dormir, chegar do lado de lá, vou me encontrar com Jesus, com a minha mãe, vou estudar, vou ver uma palestra de um mentor elevado, porque a minha mente não está ligada a isso, gente. Não é porque eu não quero, a minha ligação, a minha tela mental está ligada numa situação, a minha faixa vibratória está numa sintonia tal que não é boa, que a gente sabe que não é boa. E do lado de lá, existem, óbvio, boas companhias e más companhias, exatamente como aqui. Porque a gente desperta no plano espiritual, ou seja, no nosso sono, ainda ligado pelo perispírito na matéria, porque se a gente cortar isso, a gente desencarna, então a gente está sempre ligado. E a nossa tela mental vai nos levar para lugares em que a gente está sintonizado e vai nos ligar a companhias que a minha tela mental também está ligada. Se eu estou. Se eu vou dormir ver notícias de guerra, de conflitos, de notícias ruins, de corrupção, de bandidagem, ver esses seriados pesados que é um matando o outro, de zumbis e não sei o quê, quando eu desperto do lado de lá, a minha tela mental está recheada, os meus fluidos estão todos coligados com esse tipo de impressão, com esse tipo de notícia. Então, é muito provável que eu chegue do lado de lá. As companhias que vão me buscar, porque a gente se sintoniza, a gente atrai aquilo que os afins, as minhas companhias do lado de lá não são boas. Provavelmente não serão boas. E isso pode muitas vezes me assustar. Essas companhias podem me levar para lugares que não vai ser bom para mim. E a gente, quando a gente retorna para o corpo, a gente vem naquela sensação de pesadelo, de poxa, meu sono foi tão ruim, foi tão pesado, sonhei com as coisas, quem foi que falou? Você que falou, sonhei com as coisas assim, tão absurdas. A gente não tem consciência do que é, a gente não sabe exatamente o que é, mas a gente ainda traz a percepção de que não foi boa. Isso que é importante a gente, antes de dormir, nos prepararmos para o nosso sono. O que significa isso? Fazer uma prece. Para entidades que a gente mais gostar, cada um tem a sua. Eu gosto de Bezerra de Menezes, por exemplo, chamo de vovô Bezerra, por favor, me ajude, me leva para um lugar legal, onde a gente possa estudar, ouvir uma palestra boa. Se você for trabalhar, me leva, se eu tiver possibilidade de fazer. Não sei se ele me leva, mas eu estou me conectando, buscando. Fazer uma prece, uma leitura de algum conteúdo bacana. Eu, obviamente, não vou ler ou drama para ficar dormir triste, ou coisas pesadas, um livro policial que eu vou chegar e vou ficar apreensivo. Uma leitura mais leve, que me agrade, que me bote numa sintonia diferente. E quando eu despertar do lado de lá, o meu fluido vai atrair espíritos que estão nessa mesma sintonia. E aí sim eu posso ir a lugares edificantes, lugares em que eu vou aproveitar melhor o meu tempo. Porque a gente sabe que aproveitar melhor o tempo significa fazer coisas equilibradas, harmônicas, que me construam em mim coisas boas, em que eu me transforme em uma pessoa melhor, uma pessoa que vibra e visa o bem, não uma pessoa que está preocupada nas paixões materiais. Né? A gente tem que viver no corpo, não tenha dúvida, vamos viver como a gente precisa aqui. Mas não nos excessos, não nessas paixões que nos animalizam, né? No sentido de cada vez mais coligados à carne e ao corpo. A gente precisa da carne, precisa do corpo, mas a gente tem que saber que se a gente tiver que escolher entre um e outro, a gente tem que escolher o plano espiritual, quer dizer, valor espiritual, e não o valor da paixão do corpo, porque isso é importante, mas não é o mais importante, porque a vida corporal é passageira, é temporária, e a vida do espírito, ela é eterna. Então, o que que a gente leva se a gente desencarnar? O que eu penso, o que eu vibro, o meu padrão de conduta, isso eu levo. Mas o resto todo fica. Então, no sono é importante, porque a gente, alguns até falam, né? E aqui também se comenta, que na realidade o sono é quase que uma preparação para o desencarne. Não é?
Que morremos todo dia, né?
Morremos todo dia, a gente morre ali, a gente está se preparando para o desencarne, porque a passagem é muito parecida. É aquele momento que você apaga, você dá um apagão na sua consciência, no desencarne é assim também. Uns podem ser muito rápidos e outros podem ser uma coisa mais longa, e a gente perde a nossa consciência por algumas horas enquanto a gente está dormindo. A consciência é do encarnado, mas não a consciência do espírito. O espírito está ali vivenciando situações que podem ser boas ou ruins, dependendo do que nós fazemos, do que nós escolhemos. As filosofias espiritualistas mudam um pouco o conceito de antigamente do pensamento, principalmente o pensamento religioso antigo, que bota a responsabilidade das nossas atitudes para fora. As filosofias espiritualistas, principalmente a doutrina dos espíritos, bota a responsabilidade da nossa vida para dentro de nós. A responsabilidade é minha, eu escolho. Principalmente nós que já sabemos o que é um sono, por exemplo. Então, como é que eu vou me conduzir? Ah, estou entendendo, acho que tem razão, vou estudar um pouquinho mais, vou tentar fazer com que isso seja uma realidade no meu viver. Então, vou me preparar e vou escolher. Caminhos que façam com que eu tenha a possibilidade melhor do sono. Tá?
Então, olha só, pessoal, tem dois comentários do Zoom e também reforçando o que o Fernando estava dizendo, né? Se a gente lembrar que a gente estudou que quem pensa é o espírito, todo esse trabalho é o trabalho de quando a gente está livre, a gente está mais livre para pensar. E quando a gente conversou bastante sobre a questão de consciências, o Fernando estava trazendo a questão da consciência do encarnado. Quando a gente vai para o desdobramento, ou seja, quando a gente está livre temporariamente ou semi-livre, vamos dizer assim, mais afastado da matéria, aí a gente já está começando a pensar com aquele grau de consciência espiritual. Não aquele que a gente conversou total quando a gente está 100% desencarnado e quando a gente já não está mais com nenhuma ligação com o corpo. Mas seria um estágio para a gente pensar já intermediário, onde a gente já está com uma consciência mais ampliada do que a consciência do encarnado. Também, lembrando e somando ao que o Fernando disse, se a gente lembrar que no próprio livro dos Espíritos a gente tem aquela recomendação de Santo Agostinho para a gente de noite fazer uma revisão dos nossos atos, ali não deixa de ser uma forma da gente se apaziguar daquelas energias que passaram no nosso dia, liberar energias ruins e se conectar com energias melhores para esse período do descanso. E também no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem sugestões de preces. Não que a gente precise falar palavra por palavra, mas a lógica por trás. Então, tem uma delas que fala que justamente a gente altera essa consciência que a gente vai estar temporariamente, que é a chave, como o Fernando trouxe, e a gente trouxe no encontro passado essa questão do temporário. A gente vai se encontrar temporariamente com os outros espíritos e a gente pede que aqueles que são bons venham nos ajudar, para que a gente possa, dentro do possível, guardar desses conselhos boas impressões quando a gente acorda na manhã seguinte. Então, o pessoal do Zoom aqui colaborou com a gente com dois comentários. Eles falaram assim: um comentário e uma pergunta. O comentário foi um testemunho dizendo: comigo acontece muito o seguinte: durante o sonho, alguém conversa comigo e eu tenho a impressão de que estou prestando atenção. Ok, quando acordo, eu não consigo me lembrar do que me foi dito durante o sonho. Eu me recordo claramente da pessoa falando, mas não me lembro o quê.
É isso, foi o que nós comentamos, né? É que do lado de lá a gente tem a vivência e que quando a gente retorna, a gente muitas vezes não consegue trazer para o corpo físico a nossa percepção que foi do lado de lá. Então a gente esquece. Mas aí vocês podem me perguntar, mas então não tem finalidade nenhuma? Então para que eu tenho esse tipo de experiência se eu volto e não me recordo? Numa dessas questões aqui, eles falam sobre isso. Isso pode ser um grande aprendizado para a gente. E segundo, pode ser uma sementinha para que a gente, em determinado momento lá na frente, quando a gente precisar, a gente lembre daquela informação. Ele fica como germen dentro de nós e a gente, quando a gente precisar, a gente utiliza essa informação.
Nesse sentido, em relação até à aplicabilidade, eu concordo com ele. Os sonhos, pelo menos no meu caso, são muito diferentes. Eu tenho sonhos muito claros, e sonhos extremamente confusos. Nesse sentido, vale a pena, buscar compreender, porque algumas pessoas falam sobre anota os seus sonhos, porque com isso você vai compreender melhor, você vai lembrar melhor. Tem sonhos que eles são tão claros que eu não tenho dúvida que valem a pena ser anotados e guardados numa caixinha, porque claramente tem espiritualidade ali. Tem outros que parecem mais confusão da minha mente. Então, eu não sei como isso funciona. Anota tudo e depois vê o que faz, porque assim, eu nem sei se a pessoa que eu acho que é realmente é aquela pessoa, então fico meio um bololô ali na cabeça.
Olha só, eu acho que isso vai de cada um, não tenho conhecimento científico para te dar uma resposta sobre isso. É minha opinião, não é da doutrina dos espíritos, eu acho que isso vai de cada um de nós. Anotar para lembrar, eu acho que pode ser uma boa estratégia, porque no fundo, o que a gente lembra, mesmo que seja relativamente distorcido, foi uma vivência nossa. E isso ao longo do tempo, se vai se repetindo ou vai seguindo determinado padrão, isso pode dizer alguma coisa para a gente. Cada um de nós vai saber o que isso significa. Agora, existe uma coisa também que até Kardec pergunta, é que muitas vezes as pessoas ficam querendo dar significado para os sonhos. Por exemplo, ah, sonhei com um cachorro. Ah, sim, o que que isso significa? Tem gente que vai sonhar com cachorro, no outro dia de manhã acorda, a primeira coisa que vai fazer é correr na esquina e vai jogar no bicho. Hoje de manhã, quando a gente falou sobre isso, vai pensar, ah, animal, se sonhar com animal, vou sair correndo porque eu vou adotar um bicho. Então, quer dizer, o Kardec até pergunta, eu acho que é na questão 403, não é? 403. Kardec pergunta assim, ó, 404, perdão, 404. Se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos? Sabe qual é a resposta? Nada. Não tem nada a ver. Cada um de nós é uma coisa diferente. Não, e não existe essa ligação de que ah, eu sonhei com um cachorro, eu tenho que jogar no bicho que vai me dar sorte, ou sonhei com alguém da minha família. Isso aconteceu comigo essa semana, eu sonhei com meu sobrinho. E aí eu falei, ah, eu preciso falar com ele, faz tempo que eu não falo. Mas tem gente que sonha com alguém e vai morrer. Tem morte na família. Tem alguma coisa a ver? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Só porque eu sonhei com alguém, essa pessoa vai morrer, essa pessoa vai acontecer alguma coisa com ela. Essas coisas não são assim. Agora, pode ter um significado? Pode ter um significado, porque é uma experiência nossa. Se eu acordei, poxa, eu sonhei com um cachorro, e eu não lembrei exatamente o que que é, ok, em algum momento talvez eu precise dessa informação e eu relembro. Mas não quer dizer nada. Quer dizer, não tem um significado extra nos acontecimentos do nosso sono, né? Não é esse o caminho. Agora, outra coisa também que é importante lembrar das questões que Kardec pergunta que é assim, mas qual é a finalidade do sono? Se às vezes eu sonho e não lembro, por que eu durmo e faço esse desprendimento? Os espíritos dizem que muitas vezes é um refrigério para a gente, para nós espíritos. Principalmente para os espíritos mais elevados. Os espíritos mais elevados que vêm em missão, muitas vezes eles aceitam essa missão. Quando eu digo mais elevados, é porque eles já estão vivendo em mundos ou em situações diferentes da nossa, melhores do que a nossa. Menos conflitos, onde o bem prevalece ao mal, onde as pessoas são muito menos egoístas, então não tem tanto conflito como nós temos aqui. Então, quando eles vêm em missão, porque eles têm um compromisso de fazer com que a gente, que nós, terráqueos, né, possamos dar uma evoluída um pouquinho mais rápido, os espíritos dizem que muitas vezes eles aceitam esse compromisso, essa missão, porque eles sabem que durante o dia eles vão ter um refrigériozinho, que é o sono, em que eles, quando eles vão dormir, eles, espíritos, se desprendem e vão ter com os seus pares. Vão para ambientes mais agradáveis, onde ele fica em melhor sintonia, vão conversar e vão ter situações em que trocar ideias do que tem que fazer aqui no seu objetivo de vida. E até para nós também é um refrigério, né? Porque muitas vezes a vida está tão atribulada que a gente precisa dar um tempão, pescar a cabeça e tal. E no sono é uma oportunidade da gente refazer algumas ideias. Inclusive com os nossos mentores. Inclusive, pensar sobre o nosso programa reencarnatório. Que programa reencarnatório não é um determinismo. Ah, eu programei antes de eu nascer, 50, 60, 70, 80 anos atrás, e agora eu vou ter que cumprir. Não é assim, a gente sabe que não é assim. Não é? O programa reencarnatório é uma diretriz para que a gente siga um determinado caminho, mas nesse percurso a gente pode fazer outras escolhas. E não está errado. Não existe certo e errado. O que a gente vai fazendo são as nossas escolhas, sempre buscando fazer as coisas, escolhas melhores. Se a gente errar, a gente volta, que nem aquele joguinho de quando era criança, né? Se você errou, volta três casinhas. Mas o nosso objetivo é sempre buscar o nosso aprimoramento. Pode dar certo, pode não dar certo, né? E no sonho, isso também é um momento da gente conversar com os nossos mentores, conversar com aqueles que nos amam, que nos orientam. Fernando, olha só, esse caminho não é bom, você está insistindo nesse caminho, você já percorreu esse caminho, não é legal, muda. E às vezes a gente volta e fala assim, poxa vida, eu podia fazer diferente. E a gente nem sabe por quê. Às vezes a gente lembra do sonho, às vezes a gente não lembra do sonho. Mas vem depois aquela ideia. Vem aquela ideia. E isso faz parte desse processo do sono que nos auxilia também.
Bom, tem um comentário do Zoom. Algumas noites vou dormir muito bem, feliz, e acordo deprimida e chorando. Hoje em dia tenho um pouco de medo de dormir por causa da minha mudança de sentimento. Outra pessoa comentou: raramente me lembro dos meus sonhos. E aí vem uma pergunta: o calmante muda o caminho do nosso sono? Fernando já adiantou aqui que sim, mas a gente vai trazer. E os sonhos consecutivos são mensagens da espiritualidade?
Vamos lá. O ter medo de dormir, a gente até tentou começar a levantar essa reflexão aqui no começo, né? Isso acontece, gente. Tem muita gente que dorme mal. Ah, eu dormi mal, eu tenho um pesadelo. E por quê? Porque a vivência do lado de lá muitas vezes não é agradável. Então, ou são questões dessa encarnação, ou são questões de outras encarnações. A gente pode estar indo para lugares que a gente encontra com espíritos que não são muito felizes com a gente, não é? Que de alguma forma a sintonia não é boa, ou que querem nos levar para lugares em que a gente já teve determinados vícios que hoje a gente não quer mais se fazer. Então, a gente se sente muitas vezes impelido a fazer coisas que a gente não gostaria de fazer, ou estar em companhia de espíritos que também nos fazem mal. Então, isso pode dar um pouco de receio com a gente. O que a gente pode fazer? Tudo aquilo que a gente comentou antes. Prece, buscar melhores sintonias, pedir para o nosso anjo da guarda. Gente, o nosso anjo da guarda é um espírito de altíssimo nível de envergadura, né, de moral, intelectual, que nos orienta. O objetivo de vida dele, um dos, é cuidar da gente. Então, antes de dormir, vamos fazer uma prece para o nosso guia. Ah, eu estou angustiado porque hoje eu vou dormir, não sei se eu vou dormir bem. Me ajuda, permita que eu tenha uma boa noite de sono. E se eu for encontrar com alguém, que sejam pessoas que me amam e que eu tenha prazer em estar junto, e que eu possa aproveitar esse momento, são algumas horas. E isso funciona, porque se a gente dorme nesta sintonia, é muito provável que eu tenha que eu encontre do lado de lá essa sintonia. Agora, se eu tenho medo e não faço nada para mudar, eu vou continuar tendo companhias não agradáveis do lado de lá. Então, o medo é muito a questão da nossa escolha. Pode ser que tenha outras causas, né? Pode ser que tenha outras causas até fisiológicas, né? De você dormir mal e é isso que te causar uma sensação ruim e que muitas vezes está na questão do corpo, até no corpo físico, que faz você dormir mal. Mas quando é uma questão do espírito, a gente pode sim mudar a nossa conduta e a gente ter uma noite de sono melhor, né? Calmante para dormir pode atrapalhar o sono? Pode, eu acho que sim, porque se atrapalha o meu corpo físico, pode atrapalhar o meu desprendimento na hora que eu estou dormindo. Não sei se é obrigatório, se é sempre sim, sempre não, mas o calmante, se é uma droga que vai mexer aqui no meu transe, que vai, digamos assim, vamos pensar juntos. Se eu vou tomar uma droga, um remédio, um calmante, que vai encharcar o meu corpo de drogas, que vai fazer meu bambu, isso pode, através do meu perispírito, de alguma forma, interferir. No meu desprendimento do lado de lá. A gente tem que lembrar que o perispírito também é um elo material, semimaterial, né? Na ponta que está colada, que está ligada ao espírito, é uma parte mais materializada, mas quanto mais próximo do espírito, de um espírito, ele vai sendo menos materializada, mais fluídica. Mas mesmo na ponta mais fluídica que seja do perispírito, sempre ali será matéria. Mais fluídica que seja. Então, ela me encharcando o meu corpo de calmantes, enfim, um anestésico, né? Uma anestesia e tal, isso pode encharcar também o meu perispírito e de alguma forma interferir no meu desprendimento, no meu sono, né? Se as mensagens repetitivas é alguma mensagem, né? O espírito superior, tal, que tem um mentor que está mandando para a gente, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que sim. Pode ser que não. O bom da doutrina espírita é que a maioria das respostas é isso, né? Sim ou não, você tem um. No meio pode ser tudo ali no meio. A prateleira está cheia, você pode escolher uma. Depende de você exatamente o que a Daniela está dizendo. Porque, olha só, É, muitas vezes é o mentor, que quando eu me desprendo, ele fala: Fernando, não vai para esse caminho. Na outra noite, eu: Fernando, eu já te falei, não vai, cara. E eu fico todo dia, mas chega uma hora que o mentor cansa, tá? Se o mentor fala para mim e eu não dou bola, ele respeita o meu livre-arbítrio, porque todos nós temos o poder de escolha, e em última análise, quem define, quem escolhe somos nós, porque a responsabilidade, como nós falamos há 5 minutos atrás, é nossa, não é terceirizada. Então, se eu não escuto o que o mentor fala, chega um momento que ele dá um passo para trás e deixa que eu siga conforme a minha decisão. É, mas muitas vezes não é uma mensagem repetida do meu mentor. Muitas vezes é a minha, como chama? Eu que estou ali teimoso, teimando, insistindo, aquele pensamento fixo, obrigado. Um pensamento fixo em um determinado assunto que eu não saio daquele assunto. Então, quando eu vou dormir, eu chego do lado de lá, eu estou fixado naquele tema. E aí eu vou conviver naquela situação em que se repete, porque eu estou insistindo naquela situação.
Famosa monoideia. Estamos sempre pensando na mesma coisa. Aí vem três comentários e uma pergunta. O primeiro comentário diz assim, 2-1. Imagino que o medo seja do corpo consciente, quando dormimos, o inconsciente é que, entre aspas, manda. O outro comentário. Sonho muito com pessoas desencarnadas, sempre muito claro. Tive um sonho em que converso com essa pessoa e ela me relatou como estava. Fui perguntar e ela me respondia. Também já fixei meu pensamento nela, fazendo um pedido de um abraço no sonho, e aconteceu. E a pergunta, e as questões de projeção astral?
Isso me complicou. Projeção astral, não tenho nem ideia do que seja. É, aí eu quero, não vou entrar nesse mérito. Isso não é doutrina dos espíritos, eu não sei. Minha pergunta: pode ser lá ou cá, pode ser consciente, pode ser inconsciente. Medo é medo. Eu posso ter consciência do que eu encontro do lado de lá e tenho medo antes, e estou aqui, Fernando, estou com medo de dormir hoje. Então eu estou consciente aqui, encarnado, mas pode ser que eu não tenha essa consciência e quando eu chego do lado de lá eu tenha problemas nas minhas experiências. E isso me causa medo, pode ser lá ou pode ser cá. Né? Isso depende de cada situação. Isso vai dar resposta no Livro dos Espíritos, que tem um leque enorme de resposta. A segunda é uma pergunta legal, porque eu lembro que Chico Xavier, as pessoas iam buscar: Chico, eu preciso tanto, eu perdi um ente querido, eu queria receber uma carta do meu filho que faleceu. E Chico Xavier dizia: minha filha, o telefone só toca de lá para cá. O que ele queria dizer com isso? É que, como nós não sabemos como o espírito que já desencarnou, que está no plano espiritual, o que que ele está fazendo, ou onde ele está, eu não posso ficar chamando ele para vir ter relação comigo aqui. Agora, o que a gente sabe é que, se eu vibro e penso num espírito, eu me conecto com ele. Minha mãe está desencarnada, eu penso nela de forma carinhosa, pode ser que ela esteja num lugar que ela não possa vir ter comigo aqui agora, em espírito. Eu no sono, por exemplo, mas se eu penso com carinho nela, ela vai receber esse carinho e ela pode mandar de volta as vibrações carinhosas para mim, mesmo que ela não esteja do meu lado. Isso pode acontecer. Agora, pode ser que ela venha. A gente não sabe se a gente pode. Ah, eu quero. Alguém que já desencarnou hoje, gosto tanto do meu avô, será que o meu avô vem me encontrar hoje? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Às vezes ele não pode vir e manda alguém que faça as vezes, e que te acolhe de tal forma e que traz mensagem dele, que fala: olha, o seu avô está bem, está em tal lugar, ele lembra de você com tanto carinho, ele agradece as preces que você faz para ele, etc. E quando a gente volta para o sonho: poxa, encontrei meu avô, foi tão bom o sonho que eu tive com meu avô, porque a percepção que eu tenho é que eu conversei com ele, embora não tenha conversado com ele. Isso também pode acontecer. Né? Lá a gente tem uma percepção mais forte dessas coisas, né? Só que quando a gente volta, a gente tem um. É como se fosse, é como a água que está turvada, né? A gente sabe que é água, sabe que está lá no fundo, mas fica meio turva. A gente não consegue interpretar com tanta perfeição o que está lá embaixo no fundo da piscina, por exemplo.
O espírito, ele não descansa nunca, é 24 por 7, durante todas as vidas e...
Então, sobre o encontro com outros espíritos, a gente não escolhe quando vai conseguir encontrar, mas e não necessariamente quando está pensando, porque uma vez já aconteceu comigo e eu queria demais encontrar com. Tive um encontro, não foi bom, e uma vez que eu tive o segundo encontro, que foi maravilhoso, eu não estava pensando nem nada relacionado a esse espírito, nada. E aconteceu, e foi a melhor coisa que aconteceu. E foi foi durante o sonho, e foi aquele sonho que eu consegui sentir tudo. Eu encostei, eu senti a textura do cabelo, eu senti o corpo todo, o tamanho do corpo, tudo, tudo, eu senti tudo. E aí eu queria saber como é que isso funciona, se isso não tem só a ver com o nosso querer, mas se a gente tem que estar preparado para isso, tipo assim, agora você está preparada para isso, você tá no momento que você já viveu coisas que você precisava viver para ter esse encontro, ou como é que isso funciona?
Começar com a primeira pergunta, mas olha só, você já respondeu a sua pergunta, tá? Olha só, eu não sei se é bom, uma boa notícia ou uma má notícia para vocês, galera. É 7 por 7, como é que é mais? 24 por dia, 7 por 7, 30 por 30, 365 por 365. Espírito não para. O que é o espírito? Vocês lembram? Ah, o que é o espírito? Quem somos nós, espíritos? Não o corpo. O que somos nós, os espíritos? O que que a doutrina dos espíritos nos diz?
É o princípio inteligente.
Nós somos alguma coisa que não seja matéria. Nós não somos isso aqui, ó, matéria. Nós somos, segundo os espíritos desencarnados que trabalharam com Kardec, nós somos um princípio inteligente do universo. Princípio inteligente do universo. Última matéria, quem precisa de descanso é o corpo físico. A gente precisa, olha só, a gente precisa. Não, Deus, alguém aqui na sala perguntou assim, mas Deus não descansou? Não está escrito na Bíblia? É, a Bíblia é um livro maravilhoso, tem informações maravilhosas. Jesus falou da Bíblia o tempo inteiro. Quer dizer, o Novo Testamento são os relatos da vida de Jesus e dos apóstolos. O Velho Testamento é a Torá judaica. É, são os livros, primeiros livros que Jesus, quando criança, como judeu que era nesta encarnação, sabia muito bem. Ele cita o Velho Testamento várias vezes, o tempo inteiro. Mas a gente não pode esquecer que o Velho Testamento foi escrito há 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, para uma humanidade de 3 mil anos atrás. Não para nós, humanidade, que hoje já temos uma nova visão. Então, hoje, o que que a gente precisa fazer com a Bíblia? Uma releitura. Não é jogar fora a Bíblia. De jeito nenhum. Isso seria uma maior bobeira do mundo. Mas a gente precisa ler, reler a Bíblia com o olhar de espírita que somos. Espíritas que somos. Com essa visão do Deus. É filosófico, não do Deus persona. Quando a gente estudou aqui, certamente foi estudado aqui no começo do ano, quando a gente falou de Deus, acho que na nona aula, se não me engano, a visão antiga era a visão de um que se chama a visão teísta, é a visão do Deus persona que participa das nossas vidas, que quando a gente faz alguma coisa de boa nos premia, mas quando a gente faz alguma coisa de ruim nos pune. E que a gente, quando a gente quer alguma coisa, a gente pede para Deus. Quer ver um exemplo bem assim, característico? Quem gosta de esporte, de competição, um futebol, por exemplo, um jogo de vôlei. A gente vai para um jogo de vôlei ou de futebol, muito comum, a gente vai. Ah, meu Deus do céu, hoje, meu Deus do céu, hoje meu time tem que ganhar porque vai ser campeão. E reza, 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 reza. E o nosso time ganha, e a gente fala: Deus, você é bom demais, você me deu esse prêmio. E a gente está esquecendo que do lado do outro lado, tem os tantos milhões que tem do lado de cá, tem os mesmos tantos milhões do lado de lá. Se Deus interferiu nisso para me dar um prêmio, ele está punindo o lado de lá? Essa é a visão do Deus persona, que não é a visão da doutrina dos espíritos. A visão da doutrina dos espíritos. E isso não tem nenhum problema quem pensa assim? Quer dizer, a gente pode amadurecer essa ideia, mas a humanidade pensava assim, era o pensamento vigente de uma época, de séculos, foi esse. Hoje a gente vê a visão de Deus diferente. É o Deus filosofia, é o Deus que é uma coisa, é uma abstração na questão número um do livro dos Espíritos. O que que a doutrina os Espíritos nos dizem? Primeiro, Kardec pergunta: quem é Deus? Ele não pergunta quem é Deus ou o que é Deus. O que é Deus? Não é alguma coisa ali. Que é Deus? E eles nos dizem: a causa primária de todas as coisas, ou seja, é aquilo que vem antes de tudo, porque se veio depois. Aquilo que veio antes é Deus, seria Deus. Se alguém criou alguma coisa, criou Deus, esse criador é o Deus, e não esse Deus que a gente está imaginando. Então, é a causa primária. A gente precisa abstrair, gente, senão a gente não vai entender o que é isso. E complementam, é a inteligência suprema do universo. É a inteligência suprema. O que que significa dizer? O livro dos Espíritos depois nos ensina na questão 614, 615, quando ele pergunta sobre as leis naturais. São essas leis naturais que Deus fez, que regulam a vida no universo, regulam tudo no universo. São essas leis que funcionam, que não precisam ser alteradas, e que nós precisamos nos adequar a elas, a essas leis, e não as leis se adequarem a mim. Atendendo os meus caprichos. Deus não atende os nossos caprichos. Deus criou essas leis e essas leis vão funcionar. Nós vamos viver nesse ambiente e precisamos prestar atenção na lei, nessas leis, porque elas vão funcionar independente da minha vontade. Então somos nós que precisamos nos adequar a essa lei. E essa lei, Kardec, no Livro dos Espíritos, ele bem, meio que separa de uma forma didática. Quando ele cria as leis morais, quando ele cita as leis morais, ele cria 10 leis morais, que a gente certamente, isso é uma questão didática, que certamente a gente pode abrir em milhares de leis que podem tratar da moralidade. Então, as leis da vida material corporal que a gente conhece, como física, química, matemática, botânica, biologia, etc., 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 regulam a vida da matéria. Mas as leis morais regulam a vida do espírito. A nossa vida. Lei de trabalho, lei de reprodução, até lei de destruição, lei do progresso, que é maravilhosa, lei do progresso. Todos nós vivemos na lei de progresso, precisamos progredir a cada dia, porque nós temos uma necessidade incrível de ser felizes. E só seremos felizes plenamente quando nós progredirmos. Então, a gente precisa mudar um pouco a nossa visão, nosso entendimento de Deus, porque nós não precisamos do descanso, nós espíritos, tá? Quando encarnados, sim, nós precisamos o corpo precisa do repouso e aí o espírito se desprende e que tem essas vivências. E aí, quando ele relembra essas vivências, são os nossos sonos, é o nosso tema de hoje. E o espírito, sim, trabalha todo dia, toda hora. Então, quando a gente vai, por exemplo, ao enterro de um amigo faleceu, está todo mundo lá dizendo: ai, que fulaninho descanse em paz. Ah, que fulaninho descanse em paz. Ele só vai descansar se ele for espírito não tanto evoluído, porque o espírito evoluído chega do lado de lá, ó, sacode a poeira e vai trabalhar. É assim que funciona. Porque nós temos muito o que fazer. É a lei do progresso, que o Luiz Fernando falou, para progredir eu preciso trabalhar, que é uma lei de moral também. Então o espírito não para nunca. Então você me perguntou do encontro, que você teve um encontro com uma pessoa que você queria muito ter esse encontro. Na primeira vez não foi boa, na segunda foi maravilhosa. Posso te dizer duas coisas, você já respondeu ali. Primeiro, o telefone toca de lá para cá. Às vezes a gente não pode efetivamente encontrar, porque a pessoa não está disponível, mas muitas vezes. É melhor que a gente não encontre num primeiro momento. A gente precisa estar um pouco mais amadurecido para isso. E o espírito do lado de lá também. Quando o Chico Xavier faz essa brincadeira do telefone, é porque a gente não sabe onde o espírito está do lado de lá e nem em que condições ele está. A gente sempre imagina que quando a pessoa morre, vira santo. Ninguém morre e vira santo. Quando a gente desencarna, a gente continua sendo exatamente o que nós somos. Se eu tenho os meus problemas, eu continuarei tendo meus problemas do lado de lá. Só que não mais na matéria, mas eu continuo tendo. Se eu sou uma pessoa egoísta, se eu sou uma pessoa que está sempre com medo, se eu estou angustiado, eu vou estar do lado de lá angustiado, com medo, etc, etc. E muitas vezes, quando a gente, um ente querido que está aqui, busca esse contato, seja através de uma prece, seja através do sono, ah, eu queria tanto encontrar quando eu sonhar, às vezes não é permitido. Não é possível isso, por essas questões. E muitas vezes é uma questão nossa também, que a gente precisa se preparar para ter esse encontro. E quando chega o momento do encontro, quando as partes estão harmonizadas para esse encontro, é um encontro de felicidade. E que a gente pode retornar e lembrar disso. Como você falou, provavelmente você tem essa capacidade de percepção um pouco maior quando você volta, e você lembrar de todas essas coisas prazerosas. Olha só, uma coisa que eu lembrei aqui é o seguinte. A gente está perguntando assim, eu queria sonhar com alguém que desencarnou. Mas eu posso sonhar com alguém ou ter essa vivência com alguém que está encarnado? As cabecinhas? Pode. Posso. Eu até brinquei hoje de manhã, quando alguém perguntou sobre isso, eu falei assim, eu sou o terceiro de quatro irmãos. Irmãos. Que coisa horrível. Terceiro de quatro irmãos. Um desencarnado e dois moram fora do Brasil. A gente pode se encontrar os quatro no plano espiritual num sonho. Eu saio daqui do Rio de Janeiro, o outro sai de onde está, o outro sai de onde está, e o desencarnado, se for, se tiver na possibilidade dele, ele vem e se encontra. E a gente ter a nossa conversa, a gente refrescar a memória, se abraçar, e etc, etc. Então a gente pode também sonhar com pessoas que estão encarnadas, não só com aquelas que estão desencarnadas.
Vou ler aqui as perguntas que a gente já viu, são alguns comentários e perguntas do Zoom. Vamos de duas em duas aqui para começar a dar uma acelerada. Inclusive, tem uma pessoa que nos ajudou, ela fez duas de vez, então é ótimo. Então, as primeiras duas é um comentário e uma pergunta. Agora, depois que passei a frequentar a casa, toda vez que eu acordo no meio da noite assustada pelo, entre aspas, sonho que eu tive, rezo muito e peço proteção ao meu anjo da guarda. Vem dando certo. E a segunda, quando sonhamos com pessoas encarnadas, significa que estamos nos encontrando com aquela alma no sonho?
Sim, provavelmente sim, porque se a gente, isso, sim, não, né, olha só a doutrina dos espíritos, sim, se nós podemos ter nos encontrado lá e quando eu retorno eu lembro, mas pode ser que não, pode ser que eu tenha ficado com isso na minha cabeça, fiquei pensando no Fernando o dia inteiro, pô, pensei no Fernando, passei o dia inteiro com ele, trabalhando juntos, nos encontrando, discutindo planos, etc, quando eu vou dormir eu volto, pô, eu acho que eu sonhei com o Fernando, mas de repente não tive contato com ele, não pode ser que sim, pode ser que não.
Agora vem mais duas perguntas da mesma pessoa. Nós temos somente um anjo da guarda? E a segunda, o nosso anjo da guarda também é anjo da guarda de outras pessoas?
Eu queria saber a diferença do anjo da guarda e o mentor espiritual.
Vamos lá, vamos primeiro o anjo da guarda. Todos nós temos um único anjo da guarda, mas este anjo da guarda pode ser de mais do que um encarnado. Na doutrina dos espíritos, a gente tem, digamos assim, três níveis de proteção ou de companhia do mundo plano espiritual. A primeira companhia são os espíritos familiares. Nem sempre são espíritos evoluídos, ou mais evoluídos do que nós. São espíritos que nos amam, que têm afinidade conosco. Por exemplo, nossa mãe, nosso pai, nosso avô, irmão, um vizinho, um grande amigo, são espíritos que nos acompanham porque eles gostam de nós. Nós temos uma relação e uma afinidade, por isso vibramos juntos. Mas isso não quer dizer que esse nível, essa primeira turma, seja espíritos evoluídos. Diria que muitas vezes nem é, porque quando a gente analisa o nosso nível, quer dizer, o meu nível, de vocês não, vocês devem ser assim, mas quando a gente faz uma autoavaliação, a gente vê que a gente ainda tem muita questão a ser questões a serem resolvidas, embora tenhamos já muitas virtudes, mas tem muita coisa a ser resolvida. Esse é o primeiro ponto. O segundo nível, digamos assim, de companhia espiritual são os nossos mentores. São aqueles espíritos que nos têm a responsabilidade de nos tutelar na encarnação, que nos acompanham, provavelmente fizeram um plano encarnatório conosco. São aqueles que vêm com mais frequência e nos outras ideias. Fernando, olha, segue esse caminho, não vai muito aqui, não repete isso, ou presta atenção naquilo outro, ou se coloca na posição do outro. Eles estão sempre tentando trazer boas ideias para que a gente faça melhores escolhas. Esses são espíritos certamente mais evoluídos do que nós, senão não seriam mentores. Seja na questão intelectual, seja na questão moral. Não quer dizer que sejam espíritos perfeitos, numa questão ou noutra. Se a gente olhar a escala espírita, nós vamos ver que dentro desse a segunda ordem, que provavelmente essa segunda ordem são os nossos mensores, nós vamos ver que tem uns que são mais evoluídos numa coisa e menos na outra. Porque a evolução, dentro dessa lei de progresso, ela nunca acontece igual para todo mundo. Né? A gente tem, todos nós temos uma bagagem grande de experiências que fazem com que a gente siga por um caminho ou por outro. E a gente, cada um de nós, está num estágio diferente da existência. Às vezes, em algumas questões, estamos ali, estamos parecidos, mas de uma forma geral, cada um de nós tem uma evolução diferente do outro. Assim é com os nossos mentores. E o pessoal da turma de cima, a turma de cima, esse terceiro nível, que são os espíritos muito mais evoluídos, são os espíritos puros ou felizes, como a gente quiser chamar. E aí sim estão os nossos, é ali que estão os nossos anjos da guarda. Então, nosso anjo da guarda é um espírito muito evoluído. Muito evoluído. Eu só tenho um anjo da guarda, mas esse meu anjo da guarda pode ser de vários espíritos encarnados. Mesmo porque, com o nível de desprendimento, o nível de amorosidade que esses espíritos têm, de conhecimento da vida, eles têm capacidade de tutelar muito mais espíritos no nível nosso do que apenas um.
Tem uma frase que me chamou a atenção relendo o material hoje, que diz o seguinte: abre aspas, o sono influencia mais do que supondes. E tem uma outra frase que é bastante conhecida na doutrina espírita, que diz que os espíritos nos influenciam mais do que a gente imagina também. Então, se a gente fizer uma relação, essa influência vem muito também no momento do sono, a gente vai ter com outros espíritos, então a gente está desdobrado. E eu estou usando o termo desdobramento de propósito, porque houve uma pessoa que realmente perguntou desdobramento. Então, desdobramento é o momento que a gente se afasta temporariamente do corpo, ok? Voltando aqui aos dois comentários e perguntas que tem do Zoom, um diz assim: e quando você sonha que está dormindo e acorda no próprio sonho? Aí me fez lembrar daquele filme Inception, que é muito bom. E tem a próxima que a gente volta também daqui a pouco, mas ela diz assim: mentor espiritual também, cada um só tem um?
Não, mentor espiritual, como a gente disse, nós temos vários, podemos ter vários mentores, né? O mentor é um espírito mais evoluído do que nós, é aquele espírito que está sempre disposto a ajudar a qualquer um. Imagina o seguinte: um espírito evoluído que está aqui ajudando na nossa reunião. Na hora que ele acabar a reunião, ele está indo embora. Se tiver alguém necessitado no meio da rua, ele vai parar e vai ajudar. Esse é o mentor. É um espírito mais evoluído que está em condição de ajudar e ajuda sempre que ele pode, né?
Outra pergunta do Bruno: por que de vez em quando sentimos que caímos e mexemos o corpo como se estivesse acontecendo o mesmo?
Olha, é a mesma pergunta que, por exemplo, quando você está num sono, se perguntaram hoje de manhã se a gente pode acordar suado. Pode. A gente pode ter as nossas. Dependendo do que a gente está vivenciando lá de lá, lembre-se que a gente está conectado através do perispírito. E essas sensações podem causar alguma sensação no corpo físico, de sudorese, de taquicardia, né? Taquicardia e coisa do tipo. Então, pode repercutir no corpo físico também. Muitas vezes a gente faz esse desdobramento. Eu necessariamente eu não preciso estar num sono muito profundo para estar nesse desdobramento. Eu posso dar um cochilo, já estou em transe. Se eu dou um cochilo, estou cansado, vou dar um cochilinho. Eu estou aqui meio que ouvindo o que vocês estão falando, percebendo o que vocês estão falando, estou consciente, não estou pegando muito bem o que vocês falaram. Isso já é um transe, já é a possibilidade do meu sonho de vivenciar do lado de lá algumas experiências.
Inclusive, na ciência fala muito das ondas alfa, que a gente tem esses padrões mentais, e quando a gente pega o padrão mental alfa, que ele acontece em ciclos durante o dia, de tempos em tempos, a gente consegue estar mais facilitado para esse tipo de contato. Então, aí não precisamos necessariamente estar dormindo, a gente está temporariamente se desligando um pouco mais do corpo, que é a matéria. No começo a gente falou quais são os três elementos principais: Deus, Espírito e matéria. Então, quando a gente está nesse momento de relaxamento, a gente, como espírito, consegue se libertar um pouco mais.
Quando a gente desdobra, o mentor utiliza esse momento para nos passar alguma orientação, passar informações, para discutir planos do nosso programa reencarnatório, por exemplo, nos levar para ambientes em que a gente possa aproveitar o momento de lá, de aprender alguma coisa que seja útil para que a gente retorne, né? Quando a gente retornar, a gente lembrar. Mas o mentor também atua quando nós estamos em vigília, o tempo inteiro. Só que é muito mais difícil ele atuar em mim aqui agora do que quando ele está no sono. Quando eu estou no sono, quando o meu corpo está dormindo e eu me desprendo e vou para o plano espiritual, eu tenho essa percepção maior do plano espiritual. Então é mais fácil ele se dirigir a mim e falar, e discutir, eu acompanhá-lo, ele levar, etc. E lembre-se que o perispírito é moldável, né? Ele tem a mobilidade. Eu posso me encontrar com o meu mentor aqui em cima do Rio de Janeiro, mas eu posso me encontrar com ele lá no Afeganistão. Ou posso ir com ele para a Lua, posso ir para ele como no nosso lar. No nosso lar, aliás, tem uma passagem. Tem um momento que André Luiz pergunta: o que é aquilo ali? Aí ele fala: alguém está tá sendo, alguém que está no sono, está dormindo, está indo para uma reunião. Então, a gente não pode acordar o perispírito, senão a gente desencarna. Mas o perispírito tem essa plasticidade e ele pode, a gente pode encontrar, pode, enfim, circular uma certa tranquilidade, uma certa liberdade. Mas os mentores, os espíritos mais evoluídos, eles também atuam em nós quando nós estamos em vigília. Então eles ficam, só que é mais difícil eu perceber. Que eu não tenho, quem não é um médium mais, um médium ostensivo, que tem essa capacidade de ouvir, de ver, etc., eles vão falar, eles vão ter que repetir mais vezes, ou eles vão ter que se juntar mais aqui no meu ouvidinho e tal. Porque uma outra coisa que é importante, quando a gente está do lado de lá, no sono, a gente não vê com esses olhos, nós não ouvimos com esses ouvidos, nós não tocamos com o tato, não percebemos o contato com o tato. Tudo isso é feito com as sensações do espírito, que está no plano espiritual. Então, quando a gente está aqui, eu preciso dos meus olhos abertos, eu preciso do meu ouvido, eu preciso do meu tato, do olfato, etc, etc. Eu preciso dos meus sentidos no corpo para que eu possa perceber isso. Então, é mais difícil para eles atuarem conosco, mas é possível. A intuição é uma mediunidade hoje muito desenvolvida, ou que está se desenvolvendo na humanidade cada vez mais, para que eles falem e a gente perceba. Opa, senti que é por aí o caminho. Então, é a intuição, tá?
Como você está no assunto dos mentores, diz assim: só mais uma pergunta sobre isso, risos. Os mentores espirituais de cada um são fixos?
Não, mentor não. O que é fixo é o nosso anjo da guarda. Nesta encarnação eu tenho um anjo da guarda e ele será meu anjo da guarda do primeiro ao último momento. Mentor não, porque o mentor é todo espírito de boa vontade, que tem um desenvolvimento ou moral ou intelectual acima do nosso. Então, o espírito que tem a boa vontade de atuar, de ajudar, ele vai agir sempre que ele puder. Então, vai ser com um de nós aqui, vai ser na rua, vai ser na igreja, vai ser em qualquer lugar, não importa onde. Se ele tiver a possibilidade de auxiliar, ele vai auxiliar. E a gente vê muito isso na literatura espírita, nos livros de André Luiz também e tal.
Quando a gente tem sonhos, assim, que às vezes podem parecer uma premonição ou que posteriormente se confirma que foi uma premonição. Muitas vezes, assim, esses sonhos não são muito agradáveis, né? Então, assim, na verdade, o ideal é que quando a gente tiver essa experiência, a gente se foque na prece, né? Porque a gente, às vezes, não tem como controlar as situações. E aí, eu acho que o recurso, uma vez eu tive um sonho muito sério, assim, eu sonhei uma semana antes do tsunami do Japão, eu vi tudo. Sonhei, vi tudo acontecer. E não podia imaginar que fosse acontecer. E é que quando aconteceu, eu fiquei assim, sabe? Falei, como é que eu tive essa experiência, né? E eu tava lá, né? Vi tudo. Então, assim, eu conversei com uma pessoa que me orientou na época, falou assim: quando você tiver esses sonhos, ora. Porque não tem o que fazer, você não sabe se isso vai acontecer mesmo ou se isso foi uma sugestão, né? Do seu inconsciente, alguma coisa assim. Na dúvida, entre em oração.
Eu aqui, não precisa nem estar na dúvida, é sempre na oração, porque quando a gente se conecta, quando a gente se liga ao plano espiritual mais elevado, a gente sempre está numa boa. A gente evita as nossas turbulências, que para todos nós aqui, de uma forma geral, a turbulência é muito natural, porque a gente ainda faz escolhas, às vezes, não muito boas. Agora, isso é uma questão que o Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 402, que ele fala se quando a gente vai para o sono, a gente tem condição de saber o passado e o futuro. O passado é mais fácil até a gente entender, porque a gente pode, o mentor pode dizer, olha, sua encarnação passada você fez isso, aquilo, outro, ele pode, de alguma forma, abrir para a gente na nossa memória e a gente visualizar, a gente reviver aquela situação. Mediunidade da Dona Ivone Pereira era assim, os livros que ela escrevia não eram psicografados como a gente conhece a psicografia. Mas o Espírito Charles, que era o mentor dela, levava ela para o ambiente em que tinha acontecido os fatos, e ela se recordava de tudo, toda aquela vivência, e ali ia escrevendo os livros. Então, para a gente entender talvez o passado é mais fácil. Mas e o futuro? Boa pergunta, né? A gente consegue saber o futuro? Não. Porque mesmo porque não existe determinismo, não existe. Não é obrigado a acontecer. Existem tantos fatores que podem mudar o que a gente está imaginando. Agora, pode ser um pressentimento, uma premonição, no sentido de que estive com alguém que, numa conversa, numa vivência, nós vivenciamos situações que são o futuro da humanidade, por exemplo. São passos que a gente vai cumprir. Então, quando isso acontece, você fala: opa, eu já sonhei sobre isso. Ah, eu vi o futuro? Não. Eu tive uma vivência, ou que seja, foi no ambiente, ou conversei com o mentor, ou conversei com alguém, e a gente foi construindo um pensamento, uma ideia, que fazem com que você, quando isso acontece, você lembre: opa, eu já fiz isso, eu vi isso. É o caso, por exemplo, disso que você falou. Você viu o futuro, que ia ter um tsunami, estava tudo armadinho ali, esperando só a gente sonhar para acontecer? Não, mas provavelmente o seu mentor já foi dizendo para você: olha, vai ter uma situação difícil, fica atenta, ok, as coisas vão passar, vão se organizar. Isso faz parte da lei de destruição. É necessário destruir muitas vezes para que haja uma renovação. Porque quando fala assim, ah, é uma lei de destruição, lei de Deus, tudo na natureza se reforma, se transforma, absolutamente tudo. Então faz parte da lei. Então essa perspectiva do entrar, ah, eu vi o futuro. Não, a gente não vê o futuro. Os espíritos superiores, por exemplo, quando ele fala assim, os espíritos superiores sabem o futuro. Não, eles não precisam saber o futuro. Mas eles sabem as nossas tendências. Assim como a gente sabe, por exemplo, um filho pequeno. Se você fala com um filho pequenininho, não bota o dedo na tomada. Quando você fala isso, você não tem a menor chance de botar o dedo na tomada. O outro, você vai ficar de olho, porque o olho aberto, o olho fechado. Você, esse cara vai botar o dedo na tomada. Ah, você viu o futuro? Não, mas você sabe que ele tem aquela tendência. E é muito provável que ele vá lá e bote o dedo na tomada. Os espíritos superiores, eles já vivenciaram essas experiências todas que a gente está passando agora. Então, eles sabem como lidar nessas situações. Uma vez eu vi de volta pelo Elefante, do Franco, num debate lá, perguntaram para um outro rapaz espírita tal, se Jesus era um homem do futuro. O rapaz ficou meio na saia justa. Jesus veio do futuro? Aí o rapaz ficou: ih, caramba, o que que eu falo agora? Aí de volta falou assim: claro que veio. Aí todo mundo: oh, veio do futuro? Claro que ele veio. Ele é um espírito tão evoluído que tudo isso que a gente está vivenciando aqui, ele já passou por ela, ele sabe exatamente como lidar com essas situações. E muita coisa para frente, ele sabe como lidar, ele sabe o que vai acontecer. Não que ele veja o futuro, mas ele sabe o que vai acontecer pela tendência de cada um de nós e pela própria natureza. Ele sabe como é que a natureza vai reagir. Então ele sabe. Não porque ele está vendo o futuro, mas porque ele sabe. Então,
A gente vai encerrar agradecendo ao Fernando que se disponibilizou novamente por estar conosco hoje, fazer jornada dupla. E as três perguntas que a gente tem, a gente vai deixar para semana que vem, a gente retoma o assunto. A gente já conversou, já conversei com o Guilherme, então a gente vai retomar e continuar com esse capítulo.
Vamos fazer a próxima. O pessoal do Zoom também, né? E nós aqui na sala, no Rita, nós possamos mais uma vez unir os nossos pensamentos e as nossas melhores vibrações com sentimento de gratidão pela oportunidade do Espírito e principalmente pela oportunidade de estar aqui com esse grupo tão questionador e que como isso faz com que a gente reflita um pouco mais, e a cada reflexão que a gente dá um passinho para frente. Esperando, Jesus, querido amigo, que você nos acompanhe aos nossos lares, que nós possamos transmitir aos nossos familiares essa alegria de estar sempre buscando a sua companhia, e com agradecimento a todos os amigos espirituais que trabalham aqui no Rita de Cássia. Que nós possamos nos reunir novamente na próxima terça-feira, com alegria nos nossos corações. Graças a Deus. Obrigado, gente, pela companhia de vocês, tá?
Falou, pessoal. Fiquem com Deus. Excelente semana.